Olá, boa noite. Bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho, esta terça-feira, com Luís Guedes, novo presidente da Associação Académica da Universidade de Minho. Tomou posse há poucos dias, no passado dia 4 de janeiro. Tem 23 anos, é estudante de mestrado em Sistemas de Informação. Luís, muito bem-vindo, antes de mais, aos estúdios da Rádio Universitária de Minho, uma vez mais, agora assim como presidente da AAU Minho. E começamos pela representatividade dos estudantes nos órgãos da Universidade. É uma das preocupações da tua direção e também de direções que te antecederam. Ao longo dos anos, os estudantes têm vindo a reclamar um papel mais preponderante nas estruturas e em curso está também, atualmente, uma proposta de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, antecipando-se também, nesta medida, um cenário mais favorável para aquilo que é a representatividade dos estudantes. Antes de chegarmos a esse ponto em concreto, falemos da última reunião do Conselho Geral da Universidade de Minho. Aconteceu há pouquíssimos dias, na passada sexta-feira. Foram votadas duas propostas de alteração da composição do número de membros, ambas chumbadas. Nenhuma delas tinha também como sugestão o alargamento do número de representantes dos alunos. Luís, sendo este um facto, não é? Aumenta na representatividade dos estudantes, não iria de facto sofrer alterações. Este foi o cenário ideal, no fundo, para aquilo que eram as pretensões dos alunos, apesar de tudo.
Sim, boa noite antes de mais e obrigado por me receberem cá mais uma vez. Sempre um gosto estar cá, agora pela primeira vez enquanto presidente. Efetivamente foi o cenário ideal para nós estudantes. A proposta dos 29 membros não previa o aumento de nenhum estudante. A proposta dos 33 previa o aumento de um estudante, passaríamos para 5, mas ainda assim perdemos 2%. Acho que estamos atualmente em 17,4% de representatividade no órgão. Para a proposta dos 29 passaremos para 13,3%, algo do género, e para na proposta de 33 membros, que esse é um conselho geral bastante mais complexo, diga-se de passagem, passaremos para 15,%, ou seja, foi efetivamente o cenário ideal, foi a não alteração da composição do órgão. Houve muitos assuntos ainda assim relevantes que foram discutidos e aprovados na revisão aqui dos estatutos da Universidade do Minho. Fico feliz por o processo estar concluído finalmente, dá para começarmos de fresco, mas efetivamente com esta revisão do RGES à porta vão haver muitos assuntos que já sabemos que o Ministério vai querer alterar e que alguns deles vão ter impacto precisamente no funcionamento, por exemplo, do Conselho Geral e no poder que tem em algumas decisões.
O Conselho Geral, que, como dizias, é composto atualmente por 23 membros, 4 são representantes dos estudantes, a representação atual é de 15%, vai passar para 25%, isto se confirmar aquilo que é a proposta de alteração que o Ministério, tutelado por Fernando Alexandre, apresentou. Isto significaria também, à partida, uma nova votação no próprio Conselho Geral e desta vez com mais representantes para os estudantes, efetivamente. Ou seja, esta proposta de revisão já agrada à Associação Académica.
Sim, esta proposta de revisão do RGES, processo no qual as associações académicas e federações estudantis foram amplamente ouvidas, agrada em geral à Associação Académica da Universidade de Minho e também às restantes. Há, claro, pontos de divergência, mas há alguns consensos sobre os quais o movimento estudantil já conseguiu assentar as suas opiniões e mais ainda virão. Agora queremos saber mais também sobre o processo que vai continuar da revisão do RGES. Isto ainda vai à Assembleia da República, ainda estão a ser ouvidas mais algumas entidades e sindicatos e os provedores do estudante, etc. Mas vemos efetivamente com bons olhos este aumento, esta tendência clara para o aumento da representatividade dos estudantes, que é uma tendência que já era muito europeia e já vinha a ser recomendada por todas e mais algumas organizações às quais nós valorizamos a opinião, naturalmente, por exemplo a OCDE, e ficamos felizes que vai precisamente no sentido oposto daquele que seria o aumento, a redução da composição do nosso Conselho Geral do peso dos estudantes. Há ainda alguns ajustes que eu sei que vão ser feitos nesta proposta, por exemplo, a questão dos antigos estudantes. É efetivamente bom vermos essa valorização, porque os antigos estudantes sabemos que têm muitos uma opinião, se calhar até mais forte, sobre a vida da instituição quando saem do que quando estão lá dentro, e é importante também ouvirmos, porque muitos acabam por continuar presentes na vida desta casa, mas ainda há muitos processos para delinear, por exemplo, quais é que serão elegíveis ou não, e até que anos ou a partir de que anos é que serão elegíveis. Acho que o que está previsto neste momento é a partir de 5 anos, e nós, por exemplo, achamos que esse valor é demasiado elevado. Achamos que 5 anos se calhar é o suficiente para um estudante desligar daquilo que é a vida da instituição após saída da mesma, mas os 25% acho que é mínimo de 25%, é muito nos satisfaz, sim. E desculpa, só mais uma coisa. Isto vai ser, pronto, infelizmente concluímos esta parte da revisão estatutária, mas acho que está previsto 4 meses após a implementação do novo RGES, quando acontecer, não sabemos bem quando, mas o ministro quer e está a prever que seja bastante rápido, teremos todas as instituições de ensino superior terão que enviar as suas propostas para o Ministério de alteração ao estatuto, ou seja, vamos, apesar de estarmos já salvaguardados em alguns aspectos, vamos novamente ter que ter aqui um sério processo de decisão e discussão, que será já para um próximo Conselho Geral, mas esse trabalho vai ter que existir na mesma.
Também o processo de eleição do reitor deverá mudar estas alterações propostas, dentre estas alterações propostas, aliás, surge também aqui a possibilidade dos antigos alunos participarem nesta eleição. Há pouco já fazias aqui referência precisamente à representatividade dos antigos estudantes. É um ponto positivo na medida em que tu há pouco referias aqui esta questão, talvez alguns estudantes fiquem até mais ligados àquilo que se passa na universidade depois de concluírem o seu percurso académico, ou seja, não é uma medida descabida de todo chamar estes estudantes que saem para processos desta natureza?
Sim, eu acho que não, porque os estudantes quando saem acabam por continuar a ter um entendimento daquilo que foi a sua experiência no ensino superior. Às vezes o olhar em retrospectiva para uma experiência permite-nos ver com olhos mais sábios, mais ponderados, aquilo que foi efetivamente e que é agora a nossa perspectiva já, por exemplo, no mercado de trabalho. E no âmbito, na perspectiva de ter quase o papel de membro externo, de alguma forma envolvido, mas aqui numa modalidade diferente, não numa modalidade de convite e de convocatória, como é no Conselho Geral atualmente, mas sim numa modalidade de pertences à instituição, queremos ouvir-te, queremos que participes na decisão do futuro da mesma, para escolheres a próxima pessoa, o próximo reitor. Claro que é difícil achar que todos os estudantes vão conhecer, se houver muitos candidatos a reitor, vão conhecê-los todos, mas isso já é normal de um processo que será a partir da por sufrágio direito. É sempre difícil conhecer bem os candidatos, as pessoas saem e são de várias áreas, mas eu acho importante agora a questão da percentagem que tem de peso, acho que está ainda a ser discutido. A percentagem que estava proposta parece-me algo em excesso, ser equiparada àquilo que é a relevância dos estudantes, mas também acredito que nesse âmbito a proposta ainda tem algumas alterações, porque nisso há opiniões bastante vincadas pelo país fora, e acredito que reduza um bocado pelo menos, mas esta valorização é importante, e também é importante, como disseste, para também é um extra para garantir que as pessoas após saírem da universidade continuam ligadas, e isso nós queremos, quanto mais alumni andarem por cá, também mais experiência, mais contacto podemos ter com eles, e isso é sempre positivo, mesmo para a Associação Académica.
Também o mandato de um reitor passaria a ser de 6 anos, mas não renovável. Aqui parece que a ideia seja criar alguma estabilidade naquilo que é o processo de introdução de novas políticas, algumas burocracias também que muitas vezes acabam por atrasar alguns objetivos que os próprios reitores têm quando são empossados.
Sim, eu acho que, em primeiro lugar, não possibilidade de renovação de mandato, tem muito que se lhe diga em primeiro lugar, mas acho que a intenção principal é garantir que as pessoas correm atrás dos objetivos, não é? Acho que a não possibilidade de recandidatura e de prosseguir ou de achar, ok, isso, à partida continuo a seguir, por isso posso fazer mais, que é a perspectiva com que nunca podemos entrar no mandato, e acho que é isso que os presidentes de Domingo, por exemplo, tentam fazer, é olhar para o seu mandato como o último e nunca perspectivar, se calhar fica para fevereiro do próximo ano, se calhar continuo, isso não é positivo e nunca é certo, a democracia é isso, mas sabemos que pronto, as eleições de reitor muitas vezes não são assim tão inesperadas como são umas de outras estruturas. E acho que a perspectiva de passar para 6 anos tem algumas nuances, tem algumas coisas que podem ser positivas e outras que poderão ser negativas. Há que ter cuidado principalmente com a questão do ajuste com os restantes processos da universidade, para não ficarem desfasados. Por exemplo, o mandato do Conselho Geral se passaria também para 6 anos para acompanhar aquilo que é o ciclo de vida de um reitor. Vai haver aqui uma situação um bocado delicada, que é os estudantes continuarem a renovar de 2 em 2 anos, no Conselho Geral, por exemplo, no da Universidade de Domingos, se continuarem a renovar de 2 em 2 anos e o resto do Conselho Geral ficar na íntegra dos 6 anos, vai haver ainda mais aqui um desfasamento entre a experiência de um conselheiro no seu 5º ano de mandato e a experiência do 3º ciclo de conselheiros estudantes que vão entrar na terceira parte do mandato desses conselheiros, ou seja, há aqui algum desfasamento, e isto tem de ser pensado também aqui na parte da participação dos estudantes, porque muitas vezes temos mandatos diferentes, como temos também nos conselhos pedagógicos, nos conselhos das unidades orgânicas, temos mandatos mais reduzidos para garantir algum nível de participação, porque pronto, isto, as licenciaturas de 3 anos e os mestrados que cada vez mais se desintegram, a passagem pelos estudantes na universidade acaba por ser mais reduzida, e o período, entre aspas, fértil de participação séria e capacitada acaba por ser reduzido para muita gente, então esses mandatos são mais reduzidos. Acho que tem de ser uma das principais atenções que temos de ter aqui relativamente ao mandato do reitor, é garantir que toda a estrutura da universidade fica também alinhada, não descurando a participação dos estudantes nestes timings.
Olhando aqui para o Conselho Geral e fazendo aqui um à parte, temos um novo presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho. Já há alguma experiência de contacto com este novo presidente? Todas as pessoas trazem as suas próprias características para os cargos que ocupam. Como é que tem corrido também esta dinâmica com o novo presidente do Conselho Geral,
Dr.
Alberto Martins?
O nosso novo presidente do Conselho Geral, efetivamente, tem, pronto, sabemos, já tinha uma base de respeito muito forte por parte aqui da Associação Académica. Sabemos o seu impacto na história do movimento estudantil já desde há muito tempo. Foi um dos principais responsáveis disso pela Revolta de Abril, quase, em 69, que pediu a palavra com muita coragem na altura, numa altura conturbada, para ser presidente de uma associação académica. E hoje acho que ainda mantém muito desse espírito que na altura acredito que tivesse também, um espírito estudantil e até reivindicativo. Nas suas funções do Conselho Geral tem sido muito organizado, como já tem muita experiência também de legislativa, que era o que eu acho que nós precisávamos nesta fase, era a clarificação de alguns processos. Fez bastante trabalho de casa, estudou muito da história, mesmo a história do RGES e os intuitos iniciais quando o RGES surgiu e a forma como era suposto ser aplicado pelas pessoas que o criaram mesmo, e trouxe essa perspectiva que foi, pronto, respeitada e, entre aspas, acatada pelos membros do Conselho Geral. Acho que é um respeito consensualizado pela forma como geriu os trabalhos e como conseguiu garantir que numa reunião de 2 horas e meia apenas, ou 2 horas, nós votássemos tudo, que era algo que andávamos a tentar fazer há bastante tempo. Claro que nesta fase mais final as reuniões seriam sempre mais curtas, mas ainda assim acho que acabou por fazer um resultado espetacular, e acho que é uma parte importante também desta parte do mandato que está a exercer enquanto Presidente do Conselho Geral, conseguir esta conquista, que acho que vai ficar marcada para este Conselho Geral como a maior conquista, foi a conclusão deste processo de revisão.
Nos últimos tempos, se calhar talvez no último ano, desde que este novo governo entrou em funções, tem-se intensificado a discussão pública em torno das propinas, com o atual Ministro da Educação, Ciência e Inovação a assumir que é um defensor da propina, que pretende também descongelar o valor que está já há algum tempo congelado, e ainda que esta seja uma medida para tomar apenas no ano letivo 2026-2027. É uma postura que está a preocupar a Associação Académica?
Sim, sem dúvida. Tive a oportunidade de dizer há dias também aqui na RUM, que eu acho que, pelas palavras que vi do Ministro, já não me lembro com exatidão, mas acho que ele mencionou que as propinas não eram sequer o maior encargo naquilo que é a frequência de um estudante no ensino superior. Aqui a passar mais o ónus para a questão do alojamento, atribui-lhe um nível maior de preocupação, com o qual eu concordo, mas acho que não é uma desculpa nem é uma forma justa de caracterizar um possível descongelamento das propinas, porque apesar de não ser o maior gasto, nesta fase em que todos os outros também têm subido, é impensável apresentar a possibilidade do descongelamento. Percebo a perspectiva dos economistas, percebo e que já tivemos também a oportunidade de refutar há um ano e pouco, quando o professor Luís Aguiar Conraria teceu algumas opiniões também relativamente semelhantes sobre aquilo que é as propinas e a retenção dos jovens em Portugal. Mas pronto, temos aqui de ter alguma noção que havia um consenso a nível do movimento estudantil sobre aquilo que foi o processo de congelamento das propinas, alinhado, claro, com aquilo que são os objetivos da Constituição Portuguesa e do futuro do ensino superior em Portugal, a nossa capacidade de formar excelentes profissionais, que é uma das principais coisas sobre as quais Portugal se tem pautado nos últimos anos. Isso não acontece sem o ensino superior e sem a valorização do mesmo, e estamos aqui a restringir aquilo que é a possibilidade de acesso e a generalidade de capacidade de acesso da população portuguesa ao ensino superior. Acho que só pode ser negativo, e também imensos estudos de todas e quaisquer organizações mostram-nos isso, que um estudante formado no seu país, no ensino superior, consegue devolver em muito aquilo que foi um investimento feito pelo próprio país nessa pessoa.
Consideras que a abolição da propina é o único caminho possível, ainda que possa ser de forma faseada, como estava a ser até aqui esta redução que já se foi verificando durante alguns anos?
Sim, eu não sei se ainda verei isso acontecer, espero que sim. Acho que é o caminho, ou seja, é a lógica que temos de seguir. Não digo que será o único caminho possível, mas acho que a lógica, também muito por causa daquilo que é a instabilidade política que nós vivemos em Portugal e também na Europa, mas neste caso falo mais de Portugal, há que haver um consenso, uma estabilidade naquilo que é a opinião, muito também do movimento estudantil, e essa, quão mais firme for ao longo de imensos anos, vai deixando de ser algo que os diversos partidos políticos que querem chegar ao português vão ao poder, vão deixar de considerar alterar essa posição. Ou seja, cada vez mais vai ficar também consensual por parte dos partidos que se vão candidatar, por muito que as suas ideologias às vezes não se ajustem tanto, mas sabemos que hoje em dia também os partidos e as ideologias são bastante reformáveis, acho que é importante o movimento estudantil manter esta posição, e pouco vamos tendo algumas conquistas, como esta, que agora parece que vamos possivelmente perder, mas ainda não temos a certeza disso, nem em que moldes, que é outra coisa que também me preocupa, é que ainda não sabemos quais é que serão os limites. Estou a partir do princípio que acho que é lógico que haverá um teto, já sendo mau o suficiente, sem teto seria impensável, mas temos de ver qual teto será esse, se é o que tinha sido mencionado na altura da preparação do Orçamento de Estado para 2025 de 2, qualquer coisa por cento. O impacto lá está, será mínimo, mas aqui o problema é a indicação que se dá da forma como se aborda a temática da propina, e acho que eu descongelar mais uma vez só para reforçar. Não é
o caminho contrário àquele que estava a ser seguido, no fundo. E o facto de reduzir ou de retirar até esta despesa da propina para os estudantes que ingressem em cursos cuja saída profissional é deficitária no nosso país, como está agora a acontecer com os professores e que já foi anunciado pelo ministro, parece-te uma estratégia acertada?
Acho que sim, é uma boa forma de garantir que continuamos a conseguir formar profissionais em áreas, sabemos que há áreas que são privilegiadas em Portugal, como se calhar o estudo da história, às vezes há cursos que não têm aquilo que é o necessário para conseguir abrir numa instituição, ou seja, não têm os candidatos necessários, e em cursos específicos que são de tamanha importância, por exemplo, de cariz cultural ou local para a história da cidade ou da instituição, acaba por ser desconsiderada esse mínimo obrigatório, e o curso consegue funcionar com menos estudantes do que o suposto. Acho que isso é uma medida interessante também. Acho que esta da abolição das propinas, como já tem sido feita também às vezes por iniciativa de municípios pelo país fora, que veem como de elevada importância um curso, por exemplo, de engenharia têxtil em Guimarães, ou de engenharia de polímeros, que acho que também já está a ser pago na totalidade por entidades de fora. Acho que é uma abordagem interessante, não é uma resolução generalizada do problema, acho que o problema dos professores também não vai ser resolvido desta forma, mas é uma valorização interessante que começa logo no pré-entrada do mercado de trabalho, que é uma garantia para as pessoas de que efetivamente estamos atentos e o problema, a tutela ou a universidade em questão está atenta à temática específica, e acho que é capaz de descansar de alguma forma as pessoas que querem seguir essa vertente, se bem que sabem que todos os outros problemas manter-se-ão lá quando entrarem no mercado de trabalho.
No caso dos magistrados, faz sentido que os valores da propina possam ser aumentados também para aquilo que o ministro Fernando Alexandre diz ser a possibilidade de aumento da competitividade das instituições de ensino superior públicas em Portugal? É outra questão que ele tem defendido também, colocar propinas mais altas no caso dos mestrados para, no fundo, quase que justificar a atração de estudantes internacionais e até de professores e investigadores.
Eu percebo que o exemplo da Nova seja muitas vezes utilizado, mas eu acho que no caso das nossas instituições temos de pensar noutro tipo de abordagem, e numa abordagem mais para aquilo que é a nossa capacidade de formação de profissionais mesmo em Portugal. Sabemos que as propinas do segundo ciclo preocupam imenso também o movimento estudantil e a associação académica. Temos propinas já muito caras cá na nossa casa. Acho que a possibilidade de aumento também acaba por não fazer sentido. O que devemos estar a pensar nesta fase era precisamente o controle, agora que as licenciaturas estavam congeladas, era precisamente o controle daquilo que são as propinas do segundo ciclo, e às vezes a verdadeira especialização e a preparação de uma pessoa para o mercado de trabalho acaba por acontecer no mestrado, e não me faz sentido para aumentar aquilo que é a competitividade, chamar algo de mais competitivo porque é mais caro, não me parece fazer sentido. Tem a haver mais investimento por parte do Ministério e do Governo naquilo que é o ensino superior, porque eu acho que apesar de tudo nós ainda nem sequer gastamos o suficiente no ensino superior em Portugal para nos preocuparmos com estas questões de se está ou não a ser competitivo para fora ou para dentro. Acho que temos mesmo de gastar mais, porque sabemos que há um objetivo que o Governo também tem no seu plano para os 4 anos, de atingir os 3%, ou aproximar-se cada vez mais dos 3% do PIB naquilo que é a ciência e inovação, ou seja, o ensino superior no fundo. E sabemos que estamos neste momento 1,70 e qualquer coisa por cento, ainda bastante afastados, e abaixo da média europeia, que é 2,25%. Acho que ainda há muito caminho a trilhar, e esta a primeira abordagem não é as propinas, é efetivamente dotar mais dinheiro para a ação social também e para o ensino superior em geral.
Ou seja, a ordem de prioridades não está a ser a mais correta por parte do ministro?
Acho que não. Acho que a ordem de prioridades não está de toda a ser a mais correta. Sei que também está a fazer muita coisa ao mesmo tempo, o processo de revisão do RGES, a questão da ação social e do novo sistema de ação social a ser perspectivado, e os estudos, etc. E gosto da atenção para a recolha de dados e procurar fundamentar cada vez mais aquilo que são as medidas que vão ser tornadas públicas à medida que os meses passam, em dados e em estudos concisos. Mas acho que a ordem de prioridades devia ser mais clara, porque efetivamente as estruturas de representação dos estudantes andam a ficar um bocado estressadas ultimamente com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo.
Está precisamente a ser elaborado um estudo ao sistema de ação social em Portugal. O ministro considera que esta avaliação pretende precisamente olhar para o rendimento agregado e todos os custos, a diferenciação de custos também dependente da região. Ele que defende um sistema que se adapta ao aluno e que o mesmo em igualdade de oportunidades pode até concorrer a qualquer curso e não a um curso numa universidade que está mais próxima ou que é mais barata, por exemplo, adequando àquilo que é também a capacidade financeira daquela família. Acreditas que esta avaliação pode efetivamente mudar para melhor o sistema de ação social que hoje conhecemos?
Acredito que sim. A nível de simplificação processual, sabemos que há um trabalho enorme também a ser feito naquilo que é o processo de atribuição de bolsas, não só na gestão de topo, mas também na gestão dos próprios serviços de ação social e das universidades. Há ainda muito a fazer. Acho que esta atenção que está a ser dada àquilo que é o sistema de ação social português é muito interessante, porque de fundo acho que já não era visto há bastante tempo e há efetivamente muitas medidas e muitas perspectivas que se calhar foram ficando desajustadas daquilo que é o consenso, tanto dos estudantes como dos docentes, investigadores, de todo o público, da comunidade académica. Acho que foram ficando desajustadas algumas coisas à medida que os anos passaram. É efetivamente importante termos a humildade de perceber que nenhum sistema que nós temos em funções é perfeito e que há muito trabalho a fazer, e o da ação social é um deles, porque é aquele que é o garante de muita gente na sua capacidade ou não de acesso ao ensino superior e, pronto, dar continuidade àquilo que é a principal função do ensino superior, que é capacitar pessoas, servir também como um elevador social e permitir o acesso a pessoas que de outra forma não conseguiriam. Não podemos descurar isto e, pronto, só é uma pena que seja acompanhado esta boa notícia deste estudo e da quase conclusão do mesmo, que seja acompanhada desta intenção do descongelamento.
Recordo aos nossos ouvintes, estamos à conversa com o Luís Guedes, Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Luís, enquanto candidato, foste nas entrevistas, até no debate, dando também atenção para aquilo que serão os processos eleitorais que se aproximam ainda neste ano de 2025, internamente no caso do cargo de reitor da Universidade do Minho, de uma forma mais alargada e politicamente falamos de eleições autárquicas e, portanto, de mudanças que se perspectivam nas cidades de Braga e Guimarães, onde a Universidade do Minho está inserida. Os estudantes, de que forma é que vão estar atentos a este processo de eleição do reitor, começando precisamente internamente? Quais são, no fundo, as bases para um diálogo com candidatos que possam Sim. surgir?
Desde já temos este trabalho inicial, não é? Ainda com este reitor, que à partida só tomará posse em novembro, ou seja, até quase ao final do meu mandato será ainda com o Sr. Reitor Rovira de Castro, e depois a conversa com os novos, os possíveis candidatos para o cargo de reitor. Efetivamente, a Associação Académica já está a trabalhar, já desde o ano passado, numa série de quase um caderno de encargos, entre aspas, diga-se, ou seja, uma série de preocupações que têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos. Uma parte também de visão mais para aquilo que será a estrutura da universidade de futuro que nós gostaríamos de ver, nós estudantes, nós associação académica, nesta fase, também a procurar alguns contributos mais antigos, mais alargados, outras estruturas, e vamos aproveitar também ao longo deste ano oportunidades como o Fórum Núcleos, que é, pronto, o nosso momento de discussão mais alargada com os núcleos das instituições, e sempre uma auscultação ativa em tudo o que é o trabalho também dos departamentos com os outros setores, por exemplo, a cultura, com os grupos culturais e etc., e procurar um consenso naquilo que é a perspectiva que nós vamos apresentar aos candidatos. Aguardamos pelo período efetivamente de campanha para ajudar a construir qualquer candidatura, para que qualquer candidatura represente sempre a maior probabilidade possível de não descurar aquilo que é a vontade dos estudantes, e esperamos com ânsia esse processo, que certamente será muito trabalhoso e transformador para a nossa universidade, porque, pronto, como sabemos, não poderá ser o mesmo reitor, terá que surgir uma nova cara, uma nova metodologia de gestão, uma nova equipa, e, pronto, tempos de mudança são assustadores, mas também são oportunidades de melhoria. E é essa a nossa expectativa principal.
Há também aqui alguma expectativa naquilo que será precisamente, ou será um ponto determinante, aliás, a futura Casa do Estudante de Braga, perceber aquilo que pensam os candidatos e de que forma é que pretendem acompanhar e ajudar a Associação Académica neste equipamento, que resultará, obviamente, de um investimento muito, muito elevado.
E cada vez mais elevado à medida que os meses vão passando, porque os custos efetivamente não andam a ajudar muito, e o aumento da inflação, o aumento dos custos de construção cada vez mais nos prejudicam. E, efetivamente, sim, e ouvimos já com algum agrado as palavras do atual reitor na tomada de posse sobre, pronto, a intenção de colocar uma primeira pedra ainda no seu mandato, ou seja, até novembro, e vemos isso como um excelente sinal, porque pronto, aquela localidade para nós é perfeita neste momento, o processo e o projeto já está tudo construído à volta da certeza de que será aquele o nosso espaço mais cedo ou mais tarde. A questão dos prazos é sempre assustadora para um projeto desta dimensão, principalmente um projeto que tem vários interessados e vários intervenientes, que é a universidade, somos nós, quem sabe gostaria também de contar com o apoio de municípios, porque efetivamente é de suma importância que nós tenhamos um espaço cada vez mais próximo dos estudantes, a nossa razão de ser perto dos estudantes, e para que possamos efetivamente alargar aquilo que é o nosso diálogo e não obrigar um estudante, quando quer tratar alguma coisa com a associação académica, a apanhar uma trotineta ou ir a pé até à rua Dom Pedro V e depois entrar nas nossas instalações com fracas condições e passar lá um momento um bocado desagradável. Queremos algo renovado, queremos uma nova cara, isto é o projeto de uma vida da instituição, e certamente que as posturas e as opiniões que os novos candidatos para reitor tiverem sobre este assunto vão ser fraturantes ou muito construtivas, mas espero que não haja dúvida, não interessa quantos candidatos surjam, que aquilo não é motivo de discussão ou de alteração, tem de ser uma certeza, e tem de ser uma certeza a ser efetivada o mais cedo possível, porque precisamos mesmo de novas instalações, e o trabalho da Associação Académica, quanto melhor for, melhor poderá ser o trabalho também da Universidade no âmbito da ligação aos estudantes. Acho que também vai fazer um trabalho espetacular, o Sr. Reitor também mencionou isso por alto, naquilo que é voltar a trazer ao campus em geral uma nova vida, uma nova vontade de estar e de presença, e uma nova razão também para ser assíduo, entre aspas, naquilo que é a vida universitária, ou seja, termos lá os nossos serviços, temos lá a associação académica, a estrutura, os grupos culturais cada vez mais próximos, vai gerar todo um tipo de dinamismo que naquele momento, aquele buraco, perdão uma expressão, que temos ali no meio do campus, não gera. Vai ser uma ponte entre os dois lados do campus, vai ser mil e uma coisas, vai ser cultura, vai ser pedagogia, vai ser formação, vai ser profissionais da associação académica disponíveis para responder e para ajudar. E é isso, pronto, é essa a visão que nós queremos implementar o mais cedo possível.
Vai ser uma nova centralidade no campus do Altar?
Acho que sim, vai gerar ali uma simbiose naquilo que são neste momento duas partes, né? nem acesso, às vezes há caminhos lá pelo meio daquele campo para ser de um lado ao outro, mas se está a chover o caminho não nos protege da chuva. Com a nossa nova sede vamos ter isso, vamos ter alguma interoperabilidade mais clara no campus, e acho que toda a estrutura do campus está construído um bocado ou escrito nas estrelas, que seria ali, e aquele lugar reservado ali no coração do campus do Altar, parece que foi mesmo para nós, e acho que é isso que faz sentido, e é isso que irei transmitir assim que tivermos essas perspectivas de novos reitores em mãos.
O Conselho de Braga e a cidade de forma particular aproveitam muito daquilo que é o capital que a própria Universidade vem trazendo ao longo dos anos, seja pelos novos estudantes, por novos habitantes, por novos trabalhadores no futuro. Há pouco, quando mencionavas aqui a importância do apoio também das próprias autarquias, e aqui falamos efetivamente do caso da Autarquia de Braga, temos eleições autárquicas à porta, já em outubro, portanto nos próximos meses vão surgir os candidatos, e portanto depois disso os candidatos procuram também auscultar as diferentes entidades. Regra geral, a Associação Académica é obviamente uma das estruturas que os candidatos ouvem e com quem reúnem. Há também um caderno de encargo já delineado para apresentar.
Também já a ser trabalhado por motivo da diferença de timings. O prioritário neste momento é precisamente interno, mais para a reitoria, mas depois acaba por ligar bastante também com aquilo. A própria visão da Universidade influencia em muito, tal como tem influenciado positivamente ao longo dos anos, tanto em Braga como em Guimarães, aquilo que é a visão para a própria cidade e a harmonia que existe entre as duas comunidades, entre aspas, que depois, pronto, a médio e longo prazo acabam por se difundir uma na outra, e é isso o ideal, é um campus que esteja disponível para a cidade, mas que tenha a sua vida própria, a sua cultura própria, e é isso que nós queremos. E, efetivamente, aguardamos esta nova fase com candidatos em Braga e candidatos em Guimarães. Acredito que os candidatos de Braga também reconheçam, acho que é consenso, o trabalho da Associação Académica e a importância do mesmo através daquilo que é a valorização dos estudantes e da importância dos estudantes para a cidade. Acho que não há dúvida, não há de haver dúvida, espero eu, que este processo e este projeto é de extrema importância para a cidade, para os estudantes, para a Universidade do Minho e para o nosso potencial de aproveitar ao máximo os estudantes e de os integrar da melhor forma aqui na cidade de Braga. E pronto, depois também temos a questão da cidade de Guimarães, também será outro processo, dois em paralelo,
No caso, há reivindicações, eu fiz aqui a ligação com Braga por causa desta reivindicação, claro, relacionada com a sede do campus de Gualtar. Em Guimarães há também objetivos específicos que têm de ser trabalhados com o município.
Sim, em Guimarães temos agora estas novas perspectivas interessantes para o novo edifício para a engenharia aeroespacial. Vemos também com bons olhos que Guimarães está a valorizar de certa forma, nesse sentido, a universidade, temos um público também cada vez mais crescente, muito das engenharias, mas também da Escola de Arquitetura, Arte e Design, um público crescente e específico ali. Há ainda algumas coisas que temos de limar, muito relativamente também ao funcionamento dos edifícios da Escola de Arquitetura, Arte e Design, e há aí algumas questões que queremos ver também melhor com o município, a nível de gestão também do ruído e das nossas atividades. Queremos aprofundar um bocado aquilo que tem sido a nossa presença na cidade de Guimarães e fortalecer as nossas relações e também clarificar algumas questões que possam ter dado problemas nos últimos anos para que não se volte a repetir, e cada vez mais também procurar uma relação mais próxima, mais reativa com aquilo que é o Executivo da Câmara Municipal de Guimarães. Pronto, tal como na Câmara Municipal de Braga, acho que o diálogo aberto e a facilidade em contactar e em disponibilizar informação de um lado para o outro é sempre importante, e por isso também pretendemos fortalecer já com este atual Executivo, tanto de Braga como de Guimarães, fomentar uma série de reuniões com os executivos e com os vereadores que estiverem disponíveis e que façam sentido para o trabalho da Associação Académica, e depois também na auscultação dos novos, ajudar a contribuir para a construção daquilo que são as ideias, pronto, com a perspectiva do estudante minhoto.
No caso da sede no campus de Azurém, está em funcionamento, tem agora um novo modelo quase de, podemos dizer, de resposta com a sala de estudo. Como é que tem sido esta experiência?
Esta tem sido giro, acho que ainda precisamos de limar alguns processos lá. Neste momento estamos em época de exames tivemos bastantes estudantes lá presentes, o piso cheio, quando a direção se encontrava lá a trabalhar na salinha que acabou por ficar reservada para o trabalho da direção, sentia-se bastante essa vida dos estudantes a estudar e em repouso também no piso 1. Porque temos as duas modalidades, para informar também quem ouve, no piso 1 é uma zona mais de repouso, com micro-ondas, máquina de vending, e etc, para os estudantes estarem mais em repouso entre pausas, e depois no piso 2 é que temos lá as 160 mais ou menos cadeiras, zona de estudo, disponibilizadas para os estudantes estarem. Tem havido essa utilização porque efetivamente a biblioteca de Guimarães, do campus da Azurém, apesar de ser uma biblioteca excelente e em boas condições, não tem espaço suficiente mesmo com as salas 24 para todos os estudantes. Em Braga temos um problema também agravado no que é a utilização das bibliotecas em época de exames, e agora recentemente também houve uma redução de horários que nos preocupa. Mas em Braga não temos, infelizmente, uma sede para disponibilizar desta forma como espaço de estudo. Ainda há algo a limar e umas perspectivas de alargar o horário em período de exames para facilitar também o acesso aos estudantes nesta fase difícil da nossa sala de estudo. E a nível de infraestruturas também há alguns cuidados que temos de ter, porque o edifício, apesar de ser bonito e de estar bem renovado, tem de ser mantido, porque de raiz a sua infraestrutura já é um edifício bastante velho, era um antigo edifício do Magistério lá da cidade de Guimarães, já tem muitos, muitos anos, se calhar mais velho do que a Dom Pedro V, e algumas manutenções que temos de fazer leves também. Procuraremos o apoio da Universidade e mesmo possivelmente também do Município, nesse sentido, porque aquelas intervenções de fundo, por causa de infiltrações e umidades, acabam por ser também bastante caras, mas tem funcionado bem de forma geral a sala, e a utilização que os estudantes fazem na mesma tem sido satisfatória para nós, e pronto, só gostaríamos era de ter mais espaços para poder fazer isto.
Sobre as novas residências, e começando, já que estamos a falar de Guimarães, começando pela residência de Santa Luzia, em que o processo é, no fundo, quase que conduzido pela Universidade, este projeto também responderá a esta questão da falta de capacidade de salas de estudo também? É suposto integrar também aqui esta dimensão?
Pronto, o projeto da Santa Luzia, nós até já demos uma vista de olhos no aquilo que é o caderno de encargos também do projeto, super complexo, normal, estes processos são sempre complexos e complicados. É um financiamento de 5 milhões para 150 camas, vai efetivamente ajudar bastante naquilo que é a capacidade, pronto, também do Serviço de Ação Social, terem infraestruturas que deem resposta, infraestruturas renovadas, que é muito importante, que deem resposta àquilo que são as necessidades dos estudantes da Universidade do Minho. Relativamente à sala de estudos, por acaso, não tenho a certeza absoluta, ainda não fizemos a reunião de fazer o ponto de situação relativamente à Santa Luzia, que está ao encargo da Universidade do Minho, e a depois da Fábrica Confiança na cidade de Braga também não fizemos, mas essa ao encargo da Câmara Municipal de Braga, com a Universidade do Minho mais como membro observador e consultor, mas a da Santa Luzia sei que estava a andar, já teve também algumas dificuldades, não tão graves como aqui a Fábrica Confiança em Braga, mas já está a andar a melhor ritmo e já há mais verba executada do que há aqui para a Fábrica Confiança, e isso, pronto, satisfaz-nos. Queremos ver os prazos cumpridos para começarmos 2026 com um edificado renovado, aliás, edificado novo, para que nos possamos focar depois em renovar o já existente, que já tem anos e anos de desgaste e de velhice, e precisa também de muito trabalho, muito no âmbito também das infiltrações, que acaba por ser um problema comum. Braga e Guimarães sofrem um bocado da chuva e temos de nos precaver para isso.
Saltando agora para Braga e para a residência universitária na Fábrica Confiança, cuja obra já se iniciou, ainda que infraestruturalmente, olhando para aquela zona da cidade, ainda nada se veja, mas porque sabemos que o projeto está a ser trabalhado também naquilo que são as instalações da própria empresa que venceu este concurso. Sabemos que este projeto também tem essa dimensão de salas de estudo. Há também aqui alguma reivindicação por parte da Associação Académica no sentido de perceber se estas salas de estudo serão apenas dedicadas a alunos que usufruem também da residência universitária naquilo que respeita à parte do alojamento, ou esse déficit de que falavas aqui pode também ser, no fundo, aproveitado para que os serviços de ação social possam aqui ter um olhar diferente, uma perspectiva um pouco mais abrangente no acolhimento de estudantes para estudo.
Sim. Aqui teria de haver, haverá naturalmente reivindicação pela nossa parte nesse sentido, terá que haver um alinhamento daquilo que são as opiniões e as necessidades sentidas entre o estudante, a universidade e o Serviço de Ação Social. Sabemos que o Serviço de Ação Social tem uma série de cuidados naquilo que é o acesso, a permissão de acesso às residências universitárias, com os quais nós também alinhamos e percebemos a necessidade de, em caso de ainda não haver resposta em janeiro de 2026, quando a nova residência, se cumprirem os prazos, for inaugurada, se ainda não houver resposta nessas alturas difíceis, eu acho que sim, deve haver alguma cedência daquilo que é a capacidade das salas de estudo na nova residência da Fábrica Confiança para os restantes estudantes. Sabemos também que não vai ter milhares de lugares, ou seja, não vai ser a resposta absoluta para o problema que temos vindo a sentir, e tem de ser procuradas em paralelo novas respostas. Idealmente, o que se quer numa residência universitária é que seja um espaço em que o estudante tenha quase tudo aquilo que precisa para viver, para ter um sentido de pertença, de verdadeira casa, e saber que tem ali tudo com o que precisa de contar. A partir do momento em que entra naquela porta do edifício, é ali, tem ali tudo o que precisa e não precisa necessariamente sair sem ser para a vida de lazer, para a vida de estudo e para a vida universitária propriamente dita. Mas pronto, em caso de necessidade fará sentido haver essa resposta, mas será difícil certamente por causa das restrições. Pronto, teria de haver uma série de ajustes a nível de regulamentos de funcionamento do espaço, e os serviços de ação social certamente que já estarão a trabalhar nisso, e nós também alertaremos nesse sentido, que se correr bem vai haver um aumento de 30 milhões naquilo que é o valor do edificado na vossa serviço de ação social. Vão haver mais quase 1000 camas, ou seja, quase duplicando aquilo que é a oferta atual do Chazum, e tem de haver também uma resposta adequada e antecipada de preparação naquilo que é não só os recursos humanos capacitados e disponíveis para trabalhar aqui a questão do alojamento e das residências, como também toda a estrutura em geral a nível de burocrático, contabilístico, etc, etc, para garantir que nada corre mal, porque procura certamente irá existir.
Luís, um dos projetos que anunciaste no teu discurso de tomada de posse está relacionado com o projeto Um Futuro, no bairro das Enguardas. A ideia é profissionalizar aquilo que existe atualmente. Estamos a falar de uma resposta para crianças que é dada por estudantes voluntários. É um projeto que tem corrido muito bem, daí a intenção de dar mais um passo.
Exatamente. O projeto atualmente conta com dezenas de voluntários, colaboradores da Associação Académica, de muitos cursos. Os que naturalmente procuram mais acabam por ser Educação Básica, de Sociologia, mas temos mesmo muita diversidade, muitos estudantes de muitas unidades orgânicas a marcar presença e com interesse. Neste momento temos até uma questão que é bastante rara de acontecer na Associação Académica, que é os colaboradores, há colaboradores que têm de esperar para poderem voltar a ir ao projeto, ou seja, não podem ir todas as semanas porque há excedente. Ou seja, nós percebemos que está a correr muito bem, há cada vez mais crianças, temos um total de 30 e poucas crianças inscritas, só há capacidade no espaço para cerca de 15 por semana. Nós atuamos sempre à quarta-feira ao final da tarde, também para alinhar um bocado com aquilo que são com a capacidade dos nossos colaboradores, mas neste momento temos tantos colaboradores e os miúdos no bairro também têm tanto interesse que nós já procuramos outro tipo de capacidade de resposta. Queremos aumentar os dias por semana em que estamos abertos, tudo faseado e de forma inteligente para não prejudicar de forma alguma a qualidade do projeto. Ou seja, queremos sim profissionalizar para garantir que há uma preparação profissionalizada daquilo que são as atividades e também mais atenta àquilo que é verdadeiramente a educação não formal e a capacidade que pode ter de impacto nas crianças, e uma pessoa profissional que passa de ano para ano, não uma que muda todos os anos ou todos os semestres, acaba por ser positivo porque permite também um acompanhamento quase de certa forma das crianças, perspectivando um aumento cada vez maior daquilo que é o seu crescimento no projeto e as perspectivas novas que ganham sobre a vida, sobre o ensino superior, sobre o ensino, a educação. E depois, pronto, também permitirá à direção da Associação Académica focar a sua atenção no outro lado, que é também, como tinha falado, um projeto que já, uma ideia que já surgiu em 2022, se não me engano, que nunca foi possível de executar, que é passar para a cidade de Guimarães. Também já lançamos o repto ao executivo da Câmara de Guimarães. Acho que também existe interesse por isso poderemos focar a nossa atenção em recomeçar o projeto no outro lado e depois, pronto, correndo bem, acho que o futuro dirá que também o objetivo será profissionalizar esse projeto para também poder fazer mais do que um dia por semana e garantir aqui uma ligação verdadeira da Associação Académica às zonas importantes das cidades de Braga e de Guimarães, de outra forma que não é habitual.
Os eventos culturais e recreativos chegam sempre a mais pessoas do que aquelas que constituem a própria comunidade académica. O Enterro da Gata é um desses momentos, e é, aliás, o principal exemplo e mais impactante. Vai mudar alguma coisa na edição deste ano?
Na edição deste ano, acho que temos de perspectivar algumas reformulações, ou seja, sabemos que é do ano passado, a 2024, não chegámos aos resultados que pretendíamos, também tivemos algum azar com a meteorologia, apesar de ser fechado, pronto, acho que até houve aviso amarelo e não puxa tantas pessoas para irem sair à noite, infelizmente, mas pronto, este ano acho que também há um alinhamento mais claro e mais proveitoso para nós naquilo que são os timings das festas académicas das outras academias próximas de nós, como o Porto, Aveiro, Coimbra, o TAD, etc, etc, e isso acho que também irá ajudar a que mais estudantes de outras cidades possam também vir cá e haver essas sinergias também, é interessante.
Será mais tarde de 9 a 16?
Porto, acho que a do Porto acaba no dia em que a nossa começa, ou seja, só coincide um dia, e a Aveiro acho que começa a seguir a nossa a terminar, e o TAD acho que é antes da do Porto até, ou não, a Aveiro é que é antes da do Porto, desculpa, e o TAD é que será depois da nossa terminar, se não me engano. Posso estar aqui a fazer confusão, e também com a de Coimbra posso estar a fazer confusão porque são muitas datas,
mas a ideia é de facto não coincidir a maior parte dos dias com as académicas. Sim. À volta
o alinhamento está muito mais favorável este ano, foi relativamente tratado já no ano passado para que não coincidisse em demasia, porque sabemos que prejudica naturalmente se uma queima bate exatamente na altura do enterro da gata, não peca, não estraga o evento a nenhum dos dois, mas acaba por existir aqui menos capacidade de sinergias e de presença de estudantes de ambas as partes, e muitas vezes estudantes que nem estudam no Porto ou que nem estudam no Minho, mas que têm amigos de um lado e do outro, por causa da proximidade geográfica, isso acontece bastante, e querem se deslocar lá e ver também como é que é a barraquinha, como é que é a vida no outro lado, e isso é mais possível quando estamos assim mais desfasados. Agora, a nível de cartaz, é sempre uma questão que se faz bastante, que há uma repetição daquilo que é o estilo mais, que acaba por ser o estilo mais cobiçado, que é efetivamente o hip-hop, o rap, o trap português. Procuraremos opções mais diferentes, sabendo que não é fácil, porque a estrutura financeira do evento não é das mais simples. Procuraremos também, para permitir alguma liberdade mais criativa naquilo que é a formulação do cartaz, procuraremos também mais apoios a nível do município, porque acaba por ser um evento também dos mais antigos da cidade de Braga, que já remonta a 1889, para quem não sabe, as monumentais festas do Enterro da Gata na altura no Liceu Sá de Miranda.
Luís, ainda relativamente à participação dos estudantes, mas noutros momentos, falando na componente desportiva, que, como se costuma falar, a Universidade do Minho, apesar de não ter desporto, tem aqui uma forte presença naquilo que são as competições académicas universitárias relacionadas com o desporto. A universidade, que é também conhecida não só pelos títulos, mas também por aquilo que é a organização de eventos desportivos de grande montra, com muitos estudantes, sejam nacionais ou internacionais. Quais são os objetivos para este mandato? Há aqui a possibilidade de realização de alguns eventos, sabemos de algumas limitações também da própria universidade nesta fase.
Exatamente, acho que isso prejudicou nos últimos anos o nosso potencial efetivamente de atingir, porque a nível organizacional, a nível da estrutura da associação académica e do conhecimento, que é muito importante que vá sendo bastante estável, ou seja, que vá havendo organizações grandes de dimensões espetaculares, como tivemos em 2022 o Mundial de Futsal, organizado por nós, como tivemos em 2023 o Europeu de Voleibol. Infelizmente não tivemos nada este ano 2024 dessas dimensões, nem teremos em 2025, mas já há perspectivas, já estamos a fazer o trabalho para que em 2026, 2027 possamos ter atividades de maior cariz. Agora, mais daqui a pouco tempo, dia 29 de janeiro, inicia-se uma série de jornadas concentradas das competições nacionais e universitárias que nós vamos organizar, são 9 ao todo, ou seja, o fim do mês de janeiro e a totalidade do mês de fevereiro serão muito focadas pelo nosso departamento desportivo nessas jornadas, e é importante que corra tudo bem também para reforçar aquilo que é o nosso posicionamento a nível nacional, para que possamos continuar a perspectivar e trabalhar nas outras candidaturas em que estamos a trabalhar, pronto, já a perspectivar mais para daqui a um ano e muito, e daqui a 2 anos e muito, para deixar todos esses assuntos preparados para o futuro, para que a academia, no geral, continue ligada àquilo que é o desporto europeu e essas competições, para quem têm a oportunidade de as viver e de colaborar nas mesmas, são mesmo espetaculares. E pronto, nesse sentido também temos toda a questão da nova página que queremos criar para o desporto, para aproximar efetivamente os estudantes e a comunidade académica daquilo que é o espírito de competição universitária, desportiva, que é muito bonito, é muito difícil de passar para a comunidade como um todo, mas acho que essa página vai ajudar bastante também para que os atletas e as nossas modalidades todas se sintam mais valorizados naquilo que é o trabalho que fazem com a nossa camisola.
Outra dimensão que é desportiva barra recreativa e que tem sempre muito sucesso é a Gata na Praia. Este ano teremos uma nova edição, já está tudo encaminhado nesse sentido?
Sim, já iniciamos as nossas reuniões de preparação, dos principais assuntos também já estava, dos principais assuntos já estão alinhados, já estamos confortáveis com a execução da atividade na sua plenitude. Temos o objetivo ainda de aumentar algumas equipas, ou seja, aumentar um pouco a capacidade do evento dar resposta àquilo que tem sido a procura dos últimos anos, que é efetivamente bastante elevada. Sabemos que as inscrições normalmente acabam em 10, 15 minutos, que é um fator muito positivo e é um bom indicativo também de que andamos a fazer o trabalho no sentido certo. Efetivamente, a Gata na Praia este ano, perspectivamos que tenha mais algumas equipas. Infelizmente, também é uma altura mais difícil do ano a nível de disponibilidade hoteleira e tudo, mas estamos a tentar fechar isso o mais cedo possível e depois também, pronto, os transportes, agilizar tudo para que corra tudo bem e mais uma vez marcar a nossa presença no sul do país, esperemos que com sol neste próximo ano, porque tivemos esse azar também no ano passado, em 2024, que apanhámos um tempo cinzento em quase todos os dias e chuva, mas este ano, como também é um bocadinho mais tarde, acho que vamos ter mais sorte nesse sentido.
Mas estamos a falar de férias de Páscoa e a cidade será a mesma do ano passado?
Férias de Páscoa, e sim, a cidade será a mesma, será em Portimão, em condições semelhantes às que tivemos no ano passado. Quem lá esteve sabe que ficámos muito bem alojados e foi uma experiência muito agradável para todos. Espero que se repita este ano. Lá está, desta vez com sol e com mais protetor solar e menos necessidade. Poxa. Exatamente.
Luís, estás há vários anos na direção da Associação Académica da Universidade do Minho. Os mandatos nos órgãos de governo desta estrutura são de apenas um ano. Esta é uma candidatura, de facto, de um ano. Ou não fechas a porta à continuidade, ou pelo menos a uma recandidatura para o mandato seguinte?
Sim, é, como eu estava a dizer há um bocado, eu acho que é importante, sempre que alguém entra nestas coisas, de mandatos de um ano de trabalho tão efervescente como é o da Associação Académica da Universidade do Minho, nunca ir já com perspectivas nem com aquele reconforto de que há mais além de dezembro do fim desse ano, há mais em janeiro do ano a seguir. Acho que isso pode levar a alguma inércia, por vezes, por parte daquilo que tem de ser o principal motivador e a principal pessoa a puxar por toda a gente na estrutura, que é, efetivamente, na minha opinião, o presidente da direção, conseguir transmitir aquela vontade de fazer mais, aquela vontade de inovar, de chutar a bola para a frente e correr atrás dela, que é isso que nós precisamos mesmo de fazer, e temos de ser um exemplo na própria universidade. Acho que não fecho a porta, mas depende de muitos fatores, depende de como o trabalho correr, depende de quão satisfeita está a comunidade em geral com o trabalho, quanto é que conseguimos atingir daquilo que são os nossos objetivos, quanto é que conseguimos inovar, se conseguimos melhorar ou não aquilo que são as nossas atividades, o nosso alcance com a comunidade, depende de imensas coisas e também do processo efetivamente da nova sede, que é um dos principais e mais importantes, que iniciando-se necessitará de um babysitting enorme e uma atenção gigantesca por parte da direção, e sabemos, pronto, à semelhança de quem tiver interesse, quiser consultar, por exemplo, o caderno de encargos da Fábrica Santa Luzia, da Escola Santa Luzia, da futura residência, eu imagino que será algo do género dessa complexidade que espera aquilo que é o novo projeto da sede da Casa dos Estudantes, e pronto, é um bocado essa a perspectiva.
E que mensagem é que o Luís Guedes deixa para os estudantes e para os próximos 12 meses de trabalho?
Para os estudantes deixo uma mensagem muito simples, que é estarem atentos e envolverem-se sempre que tiverem a oportunidade. A vida na Associação Académica, falem com qualquer pessoa, dá oportunidades excelentes. Participação neste meio e nas atividades que nós organizamos é espetacular. Conseguimos ver por trás da cortina em tudo o que fazemos, conseguimos cumprir atividades, cumprir objetivos e efetivar coisas que nunca teremos oportunidade noutra altura da nossa vida, é agarrar. Nós queremos sempre os melhores a trabalhar connosco. Em breve também irão abrir as candidaturas para colaboradores da Associação Académica da Universidade de Minho. Foi assim que eu comecei, por exemplo, foi assim que imensos já começaram no passado. É possivelmente a altura mais divertida para estar na Associação Académica. A partir daí o trabalho vai ficando cada vez mais sério. Então aconselho a todos a manterem-se atentos e participativos e também a criticarem sempre que sentirem necessidade e críticas construtivas de preferência. Nós estamos sempre, sempre, sempre dispostos a ouvir e a integrar naquilo que é a nossa atividade corrente. E obrigado.
Muito obrigada. Foi então a entrevista com o Luís Guedes, novo presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Campos Verbal regressa para, na próxima semana, na próxima terça-feira, com mais um convidado. Esta entrevista fica, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt. Até lá.